sabe o que isso quer dizer. Que hoje é dia de Galinha Viajante. Bate o papo secreto entrando no meio da semana. Aí!
Fomos obrigados, né? Porque
estivemos
viajando aí por alguns diazinhos.
Isso!
Voltamos e estamos com opiniões na pontinha da língua.
Temos opiniões e vamos cometê-las a partir de hoje, hein?
Mas neste bate-papo fora de hora normal aí, Leon, tem cartinhas ainda sim.
Com certeza, esse é um bate-papo normal, ele só tá antes.
É isso aí.
Show de bola?
É isso aí.
Então, como vocês já sabem, cartinha, vamos falar de BGS e vamos estar também com o que tá rolando. Vamos estar estando com o que tá rolando, viu? Segue aí a abertura aí. Vai lá, Gilgamesh.
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante. Se não quiser ouvir as cartinhas e os feedbacks, você pode pular para
15
minutos e 20 segundos.
Pronto.
Caralho.
A primeira de três que foi
De três, concluído.
Um de três que foram me pedido. Próximo é Sertanejo Universitário. E eu acho que tinha um funk também, né? Alguma coisa assim. Eu tenho que
eu não sei, tem que depois dar uma olhadinha lá.
Tá aqui, mas tá aí o Black Metal pra vocês, ao vivaço da cartinha, que é a nossa vinheta de cartinha. Cartinhas, Zabuca! Tem muita cartinha, cara. Cartinhas.
Tem cartinha, eu tô gostando, cara. Cada vez mais cartinhas.
Isso é bom, hein?
Tanto
isso
no nosso
ótimo
e-mail, quanto no nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Telegram. Todo mundo lá fazendo um monte de coisa sobre o nosso programinha divertido semanal aí. E na realidade, no último mês aí, o programinha semanal, só que com um bônus, um breve bônus.
Um bônus. que bônus, hein? Mas lembrando que pra sua cartinha poder estar aqui, você pode mandá-la para cast@galinhaviajante.com.br ou onde, Samuca?
Ou no @galinhaviajante nas redes sociais.
Todas.
Ou se você apoia o nosso Catarse, fale conosco direto no Telegram.
Telegramos, estamos sempre lendo telegramos e estamos expondo os amiguinhos do Telegram aqui.
É isso aí. Pra isso que serve o grupo.
Exatamente. Vamos lá, Samuca, eu quero começar com uma cartinha que nos foi enviada. Eu vou ler a cartinha direto, porque eu não li ela também e você também não. Eu só dei uma passada por alto agora, antes da gravação.
Vamos lá.
Mas se prepara, porque é uma cartinha longa. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Por enquanto.
Leon e Samuca. Meu nome é Vitor Estevam. Tive que mandar e-mail para dizer a seguinte das duas palavras. Parabéns. Vocês têm feito um trabalho incrível com o podcast de vocês. Espero que ele cresça cada vez mais. Ok, já começou um primeiro parágrafo forte.
Sou o Vitor aí, professor, quatro palavras, tá? Parabéns. Excelente.
Muito bom, muito bom. Vim aqui também para falar sobre ele mesmo, Baldur's Gate 3, também conhecido como Baldur's Gate 3.
Caralho.
Vou contar a minha história com esse jogo perfeito. Eu andava desanimado para jogar qualquer tipo de joguinho desde lançamentos desse ano até jogos que sempre jogava com meus amigos, como LOL, desculpa família, Monster Hunter e qualquer joguinho multiplayer. Não havia nada que me interessasse em investir o meu tempo para jogar. Eu tinha um notebook um pouquinho antigo e um PS4. Mas bastou apenas ver alguns minutos de gameplay para saber que Baldur's Gate era o que eu queria jogar, o que eu precisava jogar. Não aguentei esperar, montei um PC inteiro do zero, e não entendam isso como um ato de burguesia, tá? E não tenho nenhum arrependimento. O jogo tem uma história incrível, uma trilha sonora que deve ter sido escrita por anjos no paraíso, personagens tão cativantes que as pessoas da vida real ficam chatas.
Oh, forte, hein? Porra.
E uma exploração absurda. Joguei meu save como bardo e isso abriu caminho para muitos diálogos interessantes. Não sei se vocês comentaram no podcast, mas o fato de você poder usar feitiço, falar com os mortos e falar com animais deixou o jogo ainda melhor. E deu ainda mais vida para coisas que seriam apenas parte do cenário. O momento que eu mais ri do jogo foi quando o NPC Alfira e está tocando seu alaúde cantando de maneira desafinada, pois não consegue continuar a música. Aí tem dois esquilos perto dela, e se você conversar com eles, vão dizer o seguinte diálogo: parem, vocês estão estragando a música! E os esquilos dizem: você chama isso de música? Vamos te salvar, pobre alma. Caralho. Eles começam a fazer um dueto enquanto todo mundo da party assiste. E a Umbralma bate palmas pela apresentação.
Ah, não, nem fudendo que isso aí acontece.
Não, não pode
esse ser. Esse jogo, irmão, esse jogo tem que tomar no cu dele, esse jogo.
Não pode, é não isso. Pode, caralho. Se Baldur's Gate não ganhar jogo do ano, é tudo marmelada. Ele continua aqui, o grande
Repita Vitor. Essa frase, atenção, senhor Marcelo Delgado ouvindo esse podcast.
Você que está ouvindo, hein, Marcelo atenção. Delgado, diretamente pra você. Se Baldur's Gate não ganhar o jogo do ano, é tudo marmelada, hein?
Correto.
Fica a dica aí. Correto. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse foi o meu primeiro e-mail. Estava tão empolgado com o podcast que tive que mandar o e-mail correndo direto do trabalho mesmo. Ótimo. Isso explica algumas coisas aqui,
isso
hein?
Explica. Isso explica o seu arroba limaparafusos.com.br.
Exatamente. Desculpe se teve muitos erros, pois não tive tempo de reler e corrigir. Mas falando sério, tem duas críticas ao podcast de vocês. Agora, momento
eita,
sério, agora
nessa peraí, momento. Calma, podcast sério?
É, o podcast deveria ser mais longo para abordar todas as nuances dos games. Tempo sugerido, 12 horas.
E pau no meu cu, né?
É mais ou menos isso. Segunda crítica, o podcast acaba, não deveria. Ah, que bonitinho.
Tudo que é bom termina.
Exatamente.
Só queria falar isso.
Exatamente. Obrigado, aguardo ansiosamente pelos próximos podcasts. Assina aqui o senhor Vitor Estevam, diretamente, você corta isso, a boca do... @limaparafusos.com.br.
Eu não sei se foi esse maluco aí que me mandou mensagem em algum lugar. Eu não tô afim aqui pra ver se eu tirava isso a limpo ou não. Falando, abre aspas, no dia que tiver episódio de Monster Hunter, eu assino o Catarse, fecha aspas. Como ele mencionou Monster Hunter, talvez seja ele.
É, eu acho que esteve estendo no nosso Instagram, amigos.
Pois é, eu não achei aqui a mensagem.
Será?
Não sei, eu não tô achando aqui. É, muita gente falando no Instagram, meu Deus.
Meu Deus.
Estamos famosos, mais ou menos,
estamos
só que não.
Estamos super famosos, ou será que não?
Mas alguém falou isso e já que ele mandou aqui em meio mesma época... mencionando Monster Hunter como um dos favoritos, né? Talvez seja.
Pode ser.
E sendo ou não, boas notícias, muito em breve.
Exatamente.
Vem aí.
Veio aí. Monster Hunter.
Esse mas, ó, que sobre Baldão 3, a real é que, pô, assim, ó, podia ser um episódio de 200 horas e não ia rolar falar tudo do jogo. Essa é a verdade.
É, cara, é.
Porque,
é.
A gente não jogou o jogo mil vezes, porque, pra conseguir ver tudo. Eu não vi essa cena aí que ele mencionou aí dos esquilos, que eu achei maravilhosa. Eu tenho certeza que tem muito mais cenas muito maravilhosas que não vimos também, tá?
Uhum.
O que é foda, eu acho foda isso. Eu acho maravilhoso que a gente ganha um e-mail aí de presente do nosso ouvinte com uma cena que a gente não sabia e que é boa pra caralho. Eu vou procurar pra gente no YouTube, cara, tô curioso. Você ouvinte que jogou também aí e viu mais cenas bizarras que não vimos de repente,
sim,
nos fale, nos mande aí no Instagram, no Twitter aí, videozinho, comentários aí. Porque, cara, como diz aquele no e-mail no começo, né? Que jogo bom.
Que jogo bom, cara. Que jogo bom, Marquinho. Jogo
e é isso
bom
mesmo.
Mesmo.
Se não ganhar o GOT, é roubo.
É roubido, ó, roubido, tá? Roubido.
É.
Muito bom. Samuca, creio, Jô, que você tem alguns feedbacks deveras importantes aí respeito de o programa que o senhor estreou, hein? Que ficou do caralho mesmo. Meus parabéns, meus para-choque e meus para-lamas pra
você. Você, ouvinte, que não está muito atento aí à nossa timeline no Spotify, Google Podcast, a porra toda.
Um erro crasso.
E que não ficou atento no dia que não é quinta Fire.
Outro erro crasso.
Na terça-feira, dia 10 de outubro, eu estive lançando o episódio 1 do Galinha Music.
Foi lançado, olha que bonito.
Que é o meu podcast, mini podcast, vamos dizer assim, né, meia horinha ali.
Sim.
Que eu vou usar pra falar de música pra caralho, é isso.
Lembra, vocês lembram do momento punheta musical?
Exatamente.
É isso. Só que a gente não pôde colocar esse nome, infelizmente.
Infelizmente. E eu tive que abrir falando de Tsuzara, que é a música que pra mim significa demais na minha vida. Eu acho uma música linda por si só, mas com todas as coisas que tem comigo, ela teve que ser número 1 desse programa aí.
Uhum.
E o que eu recebi de feedback positivo desse programinha, eu tô muito feliz.
E não só isso, né? É muito bacana a gente ver que o programa teve esse retorno, né, de audiência, de valer a pena você ter gastado seu tempo ali, né? Eu falei, pô, porque é uma parada tão nichada que a gente falou assim, ah, a gente vai fazer mais pelo hobby, né? Foda-se, o programa é nosso,
o feed é nosso,
então a gente vai meter o louco lá, né? Aí, pô, teve esse feedback, agora dá mais vontade ainda da gente fazer, né, velho? Isso é bacana pra caralho.
Sim, sim, e vai estar tendo todo mês aí, com certeza.
Opa, peraí, Samuca. Se você tem um programa, quer dizer o que eu não tenho um programa?
Quem sabe? Não sei.
Não sei, vamos... Aqui, não ó, sei. Pra você não repetir esse erro crasso, ouvinte, fica de olho na timeline, hein?
Fique atento, dia 31 de outubro aí, que é uma terça-feira, fique atento.
Olha só, hein?
Mas, cara,
aí,
recebi mensagens no WhatsApp, no Telegram, lá no grupo do Galinha, sim. Twitter, Instagram... O pessoal falando, assim, basicamente, em resumo, o que eu vi, assim, em comum nas mensagens, duas coisas. Primeiro, que eu consegui ser conciso na minha análise, sem deixar nada de fora muito importante, isso que eu busquei mesmo no roteiro que eu escrevi pra isso. Eu não queria um episódio de uma hora e meia, duas horas, eu queria uma coisa bem concisa mesmo, sabe?
Ótimo.
Até pra não ficar muito conteúdo na semana pra quem ouve a gente, porque tem já o episódio grande quinta-feira.
Exato.
Então eu busquei, eu mirei nessa faixa aí de meia hora aí. E eu curti muito que a pessoa reconheceu isso, viu que aconteceu isso aí e curtiu o modelinho novo. Mais curto, então gostei muito. Mas o principal foi eu ouvir de muita gente. Esse foi, assim, eu acho que o feedback mais comum que eu tive desse programa. Que tava muito claro que eu amava de paixão aquela música e esse tema em geral de música de joguinhos. Acho que pra quem escuta Galinha a tempo aí já é bem claro isso.
Sim,
mas com essa música ali, é realmente uma história de amor, assim, aventura e magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia.
Beijo, Sandy!
E cara...
Nosso ouvinte, Sandy, pô! Claro que olha aí.
Do NPC genérico, Sandy.
Isso aí, Bruno Sandy.
Gravou com a gente aí várias vezes.
Atenção, Photoshoppers do meu Brasil, hein? Eu quero caralho. Ver essa montagem aí na minha mesa, hein? Bruno Sandy.
E, cara, eu te mencionei isso aí também no WhatsApp, pouco antes de lançar o episódio,
sim,
né?
Sim.
Que eu estudando pra esse episódio aí, fazendo lá minhas análises aí com mais detalhe e tal, percebi uma paradinha que me quebrou, assim, a minha cabeça explodiu pra caralho.
Teve um momento de explosão de cérebros que eu também fiquei de
irmão,
de cara, né? De cara, porque a gente não encontrou isso
então,
aí.
Então você, ouvinte, que não escutou ainda... Vai aqui um trechinho aqui desse programa de terça-feira retrasado. Ouve aqui, se tu curtir, ouça lá tudo depois e fique de olho aí no meu programinha de Game Music.
Alto Jabá.
Suzanaka é uma música em piano solo. E o piano solo representa que essa música tá falando sobre o Tidus, de fato. Né? De novo, abre aspas, essa é a minha história. Embora existam versões dessa música orquestradas no jogo... Ainda assim, a versão original da música é em piano solo. Enquanto isso, a Yuna, que é o outro lado dessa moeda, dessa história, que é o par do Tidus no jogo, ela é ligada com a fé. E existe o hino da fé no jogo, que é essa música aqui. E ouvinte, olha a magia que vai acontecer quando eu toco Tsuzarakand e o Hino da Fé ao mesmo tempo. Repara o seguinte. O Hino da Fé e Tsuzanakan são músicas completas por si só. Elas não precisam da outra pra se completar. Tanto que o jogo nunca toca elas ao mesmo tempo. O jogo faz questão de jamais misturar as duas músicas. Mas mesmo assim, as duas se encaixam perfeitamente uma na outra. E isso não é por acaso. É impossível que o Uematsu tenha composto duas músicas que tenham a melodia que se encaixa tão perfeitamente bem, de modo tão genial, por acaso. Enfim, eu não vou citar aqui nominalmente cada um que me mandou mensagem, porque de fato não é bem, pessoal. Foi muita gente mesmo. Isso foi foda. Então, se eu citar um aqui, eu esqueço o outro e fudeu. Não seria justo. Mas bicho, que legal ver que o projeto que eu tava aí ensaiando já há muito tempo pra colocar no ar, tá funcionando. Tanto em números, quanto em... Né, enfim, feedback. Certo?
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
Fechou, fechou. Por hoje é isso, por hoje é isso. Até porque temos um longo bate-papo aí pela frente pra falar de coisas boas e não tão boas da BGS.
Exatamente. Opiniões serão cometidas no próximo bloco. Fica ligado aí, vamos lá. Bom, vamos falar de BGS, ô Samuel Auras?
BGS,
a gente tem opiniões e a gente vai cometê-las agora, a verdade
precisamos,
é.
Precisamos, porque...
Elas serão cometidas.
Fomos pra isso, pra São Paulo.
Fomos.
E a decepção veio a cavalo, veio a galope.
Ela veio a jato, ela veio a teleporte do Goku.
Caralho.
Ela não deu tempo, ela só apareceu e foi. É
então
isso aí,
assim,
cara.
Tem coisa boa? Tem coisa boa, lógico que tem.
Sempre tem, a gente vai falar de coisas boas.
Mas eu não posso deixar de comentar aqui com o senhor as coisas ruins dessa BGS, porque foi esquisito. Foi sim.
Acho que a primeira coisa que eu quero citar, Samuca, se você me permite essa intrusão aqui...
Ele deu a parte.
Muito obrigado. Fala-se muito em acessibilidade, né? A gente falou sobre isso nos games, mas uma coisa que eu reparei nos palcos, todos, tá? Todos, é como eles não eram inclusivos nesse sentido, né? Não eram acessíveis e nem inclusivos. Então eu só fico imaginando a galera aí que, de repente, queria participar e não pôde em função disso... É um evento que percebi que tem uma certa dificuldade com isso. Ali na entrada tá de boa, mas lá dentro do pátio complica pra quem, de repente, anda numa cadeira de rodas ou coisa do gênero, né? Então, a primeira coisa que eu já quero citar, assim, logo de cara é isso. Logo de cara foi
não,
essa coisa.
Eu cheguei a ver um cara com cadeira de rodas, cara. Eu tava lá na sexta-feira e aquele caos, gente para um caralho naquele galpão lá.
Sim.
E o cara não conseguia se locomover, bicho. Não tinha espaço pra ele passar. Saca? O pessoal ia dando abertura pra ele passar e tal, ia abrindo caminho, mas, pô, é todo um trampo gigantesco. E cara, assim, muita gente, irmão. Muita gente, tava muito lotado, super lotado pra caralho. Eu não peguei, mas vi que tem gente que pegou gripe / Covid lá. Não foram poucos.
É a famosa gripe pós-BGS. É um evento tão tradicional quanto o Barzinho Game Show.
Eu, por ser, acho que mais alto, não pego o ar de todo mundo ali, né? Então,
eu também
evitei.
Acho que eu tô com a imunidade boa, então, que eu também não peguei, não. Tô tranquilo.
Tudo isso podia ser evitado tendo menos gente.
Né? Que eu acho que é a principal reclamação, né, que a gente tem aí do evento.
É, cara, é aquele papo de que as empresas não querem só alguma grana, querem toda a grana.
Sim.
Isso é muito real. A BGS podia ter ali um pouco menos de pessoas, sabe?
Uhum.
Colocar ali menos gente pra entrar, pelo menos ali. Não tanto assim, menos, mas um pouco menos. Ia ficar bem mais de boa já pra andar por lá. Não ia prejudicar, assim, tanto lucro. Mas os caras querem enfiar a gente até dizer chega e daí fica uma merda. Então,
nossa, bem
puta,
merda
a gente
mesmo.
Foi quarta-feira.
Essa é a verdade.
E tava já bem cheio.
Uhum.
Era pra ser dia de imprensa pra trabalhar, né? O pessoal ir lá, ver as demos, testar os jogos. Não conseguimos testar o Mario Wonder porque tava lotado já na quarta-feira.
Nossa, cara, a fila tava quilométrica. A gente entrou, a gente teve que fazer uma escolha, né?
Aí isso.
A gente escolheu ir direto no stand da SEGA, porque a gente
obviamente
sabia que não ia dar pra ficar lá direito depois. A gente pegou o stand bem vazio, entre aspas, porque a gente achou, por exemplo, eu não consegui jogar os Yakuza porque estavam todos cheios. Samuka ainda conseguiu jogar
Eu joguei um dos dois.
O Infinite Wealth, né? Que é o
isso,
RPG, no caso.
Aí,
você conseguiu
aí.
Jogar o Infinite Wealth. E eu falei, então, enquanto Samuka tá ali testando o Infinite Wealth, eu vou dar uma olhada no The Man That Erased His Name, que é... O entre atos aí do nosso Kiryu Kazuma, basicamente.
Isso aí.
E eu fui lá e, cara, já tinha fila. Então eu falei, foda-se, não vou jogar. Porque, assim, sem querer parecer velho pai, é chato pra caralho. Mas, velho, eu detesto multidão, sabe? Então, assim,
velho, nossa.
É um esforço que eu tô fazendo estar na BGS pra mim, sabe? É um esforço muito, muito grande eu ir para BGS, para 3DS.
Ir para 3DS?
Caralho. Acho que eu li 3DS aqui agora em algum lugar. É um esforço ir pra BGS, porque a minha bateria social se esgota rápido. Lá é muita gente, é muito barulho, a minha energia vai embora rapidinho. Então, assim, um dia que era pra ser, como você mesmo disse, Samuca, um dia que era pra ser um dia de trabalho, né? Por isso que tem o dia da imprensa, entre aspas.
Isso.
O dia da imprensa agora entre muitas aspas, né? Que o dia da imprensa, ele serviria pra quê? Ele serviria pra você que é da imprensa, nós que somos da imprensa, a gente poder chegar lá. Ah, o Galinha não é imprensa. Foda-se, é assim, tá? Então, assim, chegar lá...
É pequeno, mas é a imprensa,
É a imprensa, a gente faz parte de divulgação e etc.
Isso, a gente tem mídia aí que divulga a parada e quer ter acesso às coisas pra poder falar um pouquinho pra audiência.
Exato.
O que a gente achou, então, a imprensa sim,
foda-se. É a imprensa, foda-se. Então, a gente chega lá e o que a gente quer é poder testar com um pouco mais de facilidade. Não precisa ser comodidade. Tudo bem, eu entendo, é um evento com muita gente. É um evento em que a empresa, óbvio, a empresa quer dinheiro. Só que é como você mesmo disse, né, o Samuca, a empresa não quer só o dinheiro, a empresa quer... todo o dinheiro. E é isso aí que me deixa mordido.com.br/eu/eufico.
É, cara, aí abriu pra influencer, pra cosplayer, sei lá o que, na quarta-feira também. E aí fodeu, aí fodeu. Fora vender, né, o VIP, que também inclui quarta-feira o
Fora
acesso lá.
Fora o VIP, sim,
Porra, bicho, então é um dia que era pra ser trabalho e virou mais um chamativo pra pessoa pagar mais ou sei lá, enfim. Então, quarta-feira foi meio zoado, mas sexta-feira, irmão... Puta, sexta-feira fudão.
Nossa, sexta-feira foi o caos, né, velho? Porra.
Cara, eu fui lá com 3 objetivos e cumpri 0,5, basicamente.
Nossa, 0,5, sim.
Porque 0,5. Eu queria comprar coisinhas nas lojinhas, que a gente não pôde na quarta, né?
Uhum.
E eu consegui comprar um chaveirinho pra Camila, ok, show.
Sim, bem também comprei chaveirinhos pra
Mas não achei coisa pra mim que eu queria comprar de legal, nada que interessante, assim. Os negócios muito feio, muito caro.
Eles eram extremos, né? Eles eram extremos. Eles eram ou muito feio, muito caro, ou muito feio demais. E aí não vale o preço.
Isso.
Independente se é barato
ou não. Isso aí. E assim, coisa que tu acha pra comprar no Mercado Livre por R$5.
Sem dúvida.
Eu queria ver o Gaveta. Não rolou porque ele tava no palco da Ubisoft... E tava lotadíssimo, todo corredor e tudo em volta e tal. Eu nem tentei chegar perto, sabe? Porque, puta que pariu, é que nem eu sou que nem tu, cara. Eu não quero multidão. Ah, cara, já passei da época de querer, sabe, ter muita gente em volta de mim. Então nem fui perto. E o Yoshi P, aí o senhor pode falar um pouquinho mais aí, porque se eu estou triste com o Yoshi P...
Nossa, que decepção, amigo.
O senhor, então, deve estar muito triste.
Que decepção, que decepção. Eu entendo que essas empresas, elas gostem de nutrir os círculos internos dela. Quando eu digo círculos internos, eu tô falando de influencers que tiveram, por exemplo, no sábado, um acesso irrestrito por durante, sei lá, 45 minutos, foram 6 ou 7 influencers convidados pela própria Square. Eu entendo como essas coisas funcionam, tá? Não tô aqui pra... acho uma merda, mas eu entendo. O que eu não entendo é o evento em si não divulgar cancelamentos. Eu nunca vou entender isso, Samuca. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente falou isso lá no dia. Cara, você tá com um problema? Você quer cancelar com a gente? Só falar, cara. Não precisa inventar desculpa ou ficar incomunicável. É só falar. Não é difícil, não machuca, não morde.
O que houve? A BGS confirmou o Sr. Ash P e o Sr. Cody Fox para o palco BGS Talks na sexta e sábado.
Sexta e sábado, 13 e 14 de
outubro. 13 e 14 de outubro.
Isso.
E é um palco mais intimista, com mais abertura pra pergunta de audiência, mais próximo do público. Essa é a parada.
Sim.
E na sexta não rolou, ele foi tirado do hall de convidados, enfim, que tá naquele dia lá, e foda-se, ninguém falou porra nenhuma. Tanto que na hora que ele ia entrar, tinha uma galera de cosplay de F14, F16 na plateia. O povo ali esperando e o Yoshi P que não ia aparecer, não ia vir. E não tinha um aviso disso em lugar nenhum. No Instagram, no Twitter, no próprio evento, nada, assim, nada. Então, passou pro outro palco lá a parada e ficou lá umas perguntinhas muito xoxa.
Nossa.
Eu não sei quem foi que escreveu aquelas perguntas, mas puta que eu pariu, irmão. Alô, você que escreveu as perguntinhas.
Nossa, tomara que você ouça isso, amigo. Eu sinto tanto você que apresentou. Esqueci o nome do maluco lá da IGN que apresentou. Pô, que tristeza.
Eu tenho certeza,
cara.
Irmão, que quem escreveu a pergunta queria fazer a pergunta legal.
Queria.
Sabe? Só que, porra, por pressão
de trocentos lados... Com que personagem de Final Fantasy...
Ah, cara.
Nossa, mano. Com que personagem de Final Fantasy XVI você viajaria? Que diacho de pergunta é essa, cara? Vai tomar no cu.
Irmão, o cara sai do Japão, irmão.
Sabe?
O cara pega 24 horas de voo, irmão.
Porra,
pra chegar e perguntarem isso pra ele, cara.
Ai, cara. Sabe? Isso é uma coisa que podia ser um e-mail. Sabe? Podia ser um e-mail. Você podia ter gravado no Zap, um vídeo no Zap. Podia um vídeo no Zap, cara. Que a gente tinha acabado o problema. Vai
não,
tomar
e assim,
no cu,
ó. Eu espero perguntas assim de fãs, às vezes. Sabe? Uma zoeirinha. O cara tá lá com o open mic pra fazer pergunta. O cara vai ali e pergunta isso. Agora, a pergunta oficial do evento pra parada? Porra, bicho.
Fora que assim, vamos falar aqui.
Era num contexto de premiação pelas pela sua Lifetime Achievement, né? O cara contribuiu de modo tão importante pra indústria que recebeu ali um prêmio da BGS, enfim. Então deveria ter sido uma entrevista com base nisso, falar sobre as suas coisas que ele fez na vida, saca?
E não só isso. Outra
pergunta imbecil aí da viagem, mano. Ah, vai tomar.
Foram umas perguntas assim tão... Então, vamos só cumprir o tempo do palco aqui, porque tem uma atração depois.
Ah, bunda mole.
Sabe? Foi assim, perguntinhas que foram realmente pra você bater o ponto ali e dar o tempo, porque logo em seguida veio o Sonic Symphony também, né? Uh-huh. Na verdade, veio o Video Games Live Orchestra, não foi o Sonic Symphony. Sonic Symphony foi no dia
posterior. Isso.
Mas razão, de qualquer maneira, razão. Chota na cama, todo mundo já sabe, Xota já é...
Que hora!
Porra, o Xota já é mais brasileiro que muito brasileiro aqui, né?
Então, irmão, assim, ele é tão brasileiro que roubaram o AirPods dele na BGS.
E ele só pôde rir, cara. Ele só fez zoeira disso.
E ele postou no Twitter e fez zoeira. E falou, porra, se alguém não viu o que é meu aí, tem meu nome escrito na caixinha.
Xota. Xota.
Caso você ache isso, não sabe de quem é, é meu, caralho.
Então, assim, cara, é um pouco complicado como um evento tão grande dar uma escorregada tão amadora. Desculpa, amadora. Amadora. Eu tenho absoluta certeza que eventos menores em cidades muito menores não cometeram escorregões como esse de organização, sabe? Isso aí é amadorismo. Amadorismo total. Ah, mas foi o Yoshi-Pi que pediu. O problema não é ele pedir. O problema não é o fato do cancelamento. É o fato do não avisamento deste cancelamento.
A gente quer deixar isso muito claro aqui. Vamos repetir aqui. O problema não é cancelar, porque shit happens.
Exato.
A gente sabe que acontecem merdas e vai cancelar um, cancelar outro. O próprio Charles Martinet, né, que viria para a BGS, não pôde vir, mas foi tão antes que avisaram, não vai poder vir, porque cancelou tudo aí, enfim, né? Então cancelar acontece, mas avisa. Seja transparente.
Porque a gente teve o privilégio de ser imprensa, né? Privilégio com aspas aqui. Que a gente não paga ingresso, a gente pode entrar todos os dias, só apresentar credencial, beijo, me liga.
Também,
né?
Não pagamos hotel, inclusive.
Não pagamos hotel, obrigado, o nosso querido estagiário, Tir. Um beijo,
muito
Thiago
Sgales,
são maravilhosos. E aí, imagina, por exemplo, quem veio, só teve grana pra comprar um dia, por qualquer motivo que seja, sexta era o único dia que essa pessoa podia, ela comprou pra chegar lá e não conseguir fazer nada.
Eu vi uma cosplayer do FF14 que tava com uma pasta de pôsteres que eu acho que ela deveria querer que o cara autografasse.
Sim.
Eu vi ela na pasta do Paco Monster na hora da entrevista lá com premiação na sexta-feira e tal. E, cara, de repente ela foi só sexta. E ela queria autografar aqueles negócios no Paco BGS que não rolou.
Eu sei de cosplayers que foram só na sexta por causa disso. Eu tirei foto com eles, inclusive. Tem uma foto que eu mandei no nosso grupo lá dos apoiadores. Foram três cosplayers de Final Fantasy XIV. Que eles só vieram na sexta e não podiam voltar no sábado. E aí? Faz o quê?
E aí?
Então, assim, é complicado. Fica essa... Não vou nem dizer espetada, não. É uma marretada na cabeça da organização da BGS. Não sei se foi a agência que lida com a comunicação, se tem uma equipe de organização. Mas, assim, quem tiver que receber o puxão de orelha, recebeu um puxão e um tapa na orelha ao mesmo tempo, porque isso foi uma bela bosta, cara. Não tem outra forma de falar. Uma bela bosta.
Duas coisas, né? Primeiro, isso não é a única coisa que teve de organização. A gente sabe de histórias aí de pessoas que foram também que mostram como o negócio foi desorganizado.
Muito.
Desorganização
parecia o nome do jogo lá, sabe?
Só que, assim, segunda coisa, cara. E isso acho que parte muito do objetivo do evento, sabe? Que foi, claramente, ganhar todo o dinheiro possível.
Foi.
Bicho, lotou. Lotou.
Mirou na E3 e acertou na CCXP, né?
Assim, eu sei, cara, que quem tá por cima lá na hierarquia tá falando assim, ó. Porra, foi um sucesso. Show.
Sim, vendeu
top.
Pra caralho, porra.
Porra, esgotou todos os dias menos domingo, mas esgotou sábado, sexta, quinta. Lotou,
e domingo
quarta,
chegou a 80% dos ingressos vendidos,
esgotou,
né?
Velho. Então, foi um sucesso financeiro.
Foi.
Mas, cara... Porra, bicho, pergunta pra quem foi, saca? Não digo quem foi assim que tem rabo preso, porque tem gente aí falando que foi um evento foda, meu Deus, que evento legal, porra nenhuma. Pergunta pra quem foi do povão, sabe? Quem pagou e foi lá, se foi legal a experiência. Porque eu perguntei pra onde acho que foi e, porra, o pessoal falando mal.
Caralho.
Sabe, tipo, é aquele negócio tipo, fomos com os amigos, então foi legal. Cara, com um amigo é legal, até jogar jogo ruim também é legal, cara, cooperativo com um amigo aí. Mas, cara, tem muita coisa ruim também pra gente falar fora isso, tá?
Tem, Avenida Indy. Vamos falar de Avenida Indy.
Tirando o óbvio, tá assim, ó, comida cara. Pô, comida muito cara.
Óbvio.
Comida muito cara. Mas
hoje
óbvio,
é merda.
Filas óbvio. Gigantescas pra tudo. Lógico, uma merda, né?
Estandes que não tem porra nenhuma a ver com jogos. Uma bosta.
Nossa,
também.
Nossa, estande de bet, de cassino.
Estande de bet, de cassino.
Porra, tá, puta que pariu. Tudo bem. Mas assim, a parte mais legal e menos legal ao mesmo tempo, por incrível que pareça...
Por incrível que parível.
Foi a Avenida Indy.
Foi a Avenida, né? Indy, cara. A minha principal queixa da Avenida Indy, cara, foi justamente a forma como a Avenida Indy funciona, né? É, mais uma vez, ninguém aqui faz jogo por esporte, quer dizer, eu acho, porque pode ser que tenha,
acho que não.
Mas enfim, de qualquer maneira, gente, stand na Avenida Indy não é oferecido, você tem que pagar, tá? Caso de repente você que tá ouvindo aí não saiba disso, né, você precisa pagar. Aqui a gente tem uma informação das internas que o nosso querido jornalista Samuel R. Auras garimpou ontem.
Olha aí.
Ele garimpou essa informação que o stand grande custam 10 conto. 10 mil 10K. Reais. 10K, velho. Tá bom?
E assim, 10K pra uma empresa grande, Nintendo, Sony... Pô, a gente porra entende. Nenhuma, foda-se.
Porra, cara, nada, troco do, né? troco da bala deles.
Isso. Tá, mas 10K pra um estúdio indie pequeno... Irmão, é muita grana. É muito dinheiro. É muito dinheiro.
É muita grana.
Tudo custa dinheiro pra fazer o joguinho. Nada é tão caro quanto isso, irmão. Isso é muito errado. Sabe?
É, velho.
Publicar o jogo na Steam é muito mais barato do que isso, cara. Do que botar o jogo na BGS. Como assim? Isso não faz o menor sentido, velho.
É surreal. É surreal. É incompreensível.
O que eu fico mais puto, irmão, é o seguinte. A BGS, ela se vende como um evento de games, né? E mesmo tendo uma área muito pequena de indies, que a área é pequena, a Avenida Indie é um nome que eu fico puto, porque é uma ruela indie, é muito estreitinho aquela merda, tinha que ser muito mais largo pra caber mais gente no meio, poder ter mais pessoas ali e tal, é muito socado de gente. Mas esse lugar indie, ele é muito pequeno, cara. O tamanho total dele em área, do chão da BGS, é igual a um stand grande só, tipo da Nintendo, assim. A Nintendo tinha um espaço tão grande ou maior do que toda a Avenida Indie inteira completa. Tá? Então é pouco espaço. E ainda assim, a BGS se vende como um evento que apoia os indies brasileiros. Vejam aqui como a BGS é legal. Olhem todos os jogos que trouxemos para a BGS. Irmão. Vocês estão cobrando, velho, um dinheiro grande de estúdio pequeno que quer ir lá mostrar o joguinho para que todo mundo conheça. Aí a ideia que eu defenderia seria o quê? A BGS procurar alguma marca grande... que patrocine a Avenida Indy. Sabe? Avenida Indy by Banco Brasil, que tinha lá um stand gigante por alguma razão. Né?
Sim.
By Boticário, by sei lá,
cara,
o quê.
Você resolveu,
sabe?
O problema na hora. Você resolveu o problema na hora,
cara.
Ainda
e daí faz.
Com a publicidade foda, cara.
Claro, porra. E daí ainda faz ali daí um esqueminha de inscrição dos jogos daí de graça. E uma seleção, uma curadoria pra ter jogos que são, pô, legais pra expor ali, que estão já num desenvolvimento legal, que dá pra jogar alguma coisa que representa de fato o jogo final. Porque do modo que ficou, cara, pô, é estranho demais. Tu tem um jogo que, na minha opinião, novamente, isso é o que eu tô falando aqui. Eu, Samuka, é a opinião que eu tenho. Deveria ser exposto lá jogos independentes já lançados há pouco tempo aí, ou jogos que serão lançados daqui a pouquinho, que estão já numa versão ali beta, que dá pra mostrar bem já uma demo legal do jogo e tal. Tirando isso, cara, se é uma coisa muito inicial, muito embrionária ainda... Eu não acho que é legal mostrar ali, porque o público da BGS é um público que quer ver jogos. Não quer ver, sei lá, promessas de jogos, saca?
É, cara.
A gente que entende o processo e que tá aí um pouquinho mais prendendo esse negócio, sabe que um jogo que tá iniciando o desenvolvimento vai ser feio, vai ser trancado, vai ser bugado, porque é normal. É normal.
Faz parte, o processo
faz parte
é esse,
da parada,
né?
E daqui a um ano, dois anos, vai estar melhor pra caralho. Pô, assim, ó. Testamos Astria bem no começo.
Sim,
saca?
Sim.
Irmão,
sim.
Tinha um monte de bug. Era desbalanceado, sabe? Não era tão bom quanto hoje, o jogo foi lançado e é bom pra caralho, tá fazendo um sucesso desgraçado gigantesco. Porra,
e só tá assim porque passou por esse processo,
exatamente,
né? De teste e tal. Mas esse
exatamente,
é um processo que
cara.
Não era aberto. E esse é o ponto interessante
esse
da
conversa.
Esse
é o ponto. Quem tá jogando a versão alfa, lá, versão 0 ponto alguma coisa, tá jogando sabendo que é um trabalho que vai, no futuro, dar frutos. Sabe?
Quando
o público geral, que não sabe, não entende isso, vê o teu jogo, que tá na versão 0.1 lá, alfa, sei lá o quê, inicial zona pra caramba, e que, por isso, não é um jogo bom ainda. e daí acha ruim, porra, fala assim, ó, irmão, que jogo merda é esse? Vou ali jogar outra coisa melhor. Pô, cara, então eu fico triste porque eu não entendo qual que é a moral dessa venda indie, sabe? Eles miraram numa coisa sem sentido, assim.
Fica. E assim, a Avenida Indie, ô Samuca, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu já, por exemplo, já fui em feirão desses de franquia, né? Que fica uma porrada distante, parecido com a Avenida Indie. E você Sim. fica, ah, pô, eu quero comprar essa franquia, contratar aquela franquia, enfim. A Avenida Indie tava com essa vibe, cara. Eu juro pra você que eu senti isso. Não vejo um problema da pessoa que tá lá buscar um financiamento. É, sim, se tá essa oportunidade, de repente passou um anjo investidor lá e quer investir em você, porra, ótimo, beleza, tranquilo, nada contra e que siga dessa forma. Só que o grande ponto é que a Avenida Indie não deveria ser um lugar pra esse tipo de coisa. Ele deveria ser um espaço de divulgação, cara, sabe? Ele deveria ser um espaço pra mostrar o jogo que tá ali saindo, um jogo que já saiu e, porra, de repente tá faltando uma divulgação pro grande público, né? Que a gente sabe, por exemplo, que muitos indies são extremamente bem divulgados em Twitter, mas o Twitter não é uma plataforma com tanto alcance. Isso. Né? A maioria dos gamers... Nossa, desculpa, até me senti mal falar gamers aqui, mas... mas a maioria das pessoas que jogam, elas às vezes não têm esse conhecimento. Assim, a real da real, gente, é que indie ainda é nicho, sabe? Infelizmente, não deveria. Infelizmente, mas ainda é nicho. E é um nicho que quando você descobre, você não quer... É uma droga pesada, velho. É pesadíssimo.
É isso aí.
É uma droga tão pesada que você fica olhando assim, quando é que vem o próximo festival de demos do Steam, sabe? Você fica... Quero...
Esses dias o Marotz vem no meu... No, acho que não sei se foi no privado, foi no da Galinha, sei lá. O Marotz falou assim, porra, virei... Como é que ele falou? Virei indier também, ele tá falando também.
É, virei consumidor de coisas indies, obrigado, Samuca. Foi falar no grupo dos apoiadores que ele falou isso.
Acho que foi. Ele mandando o print que ele tinha platinado Dodgeball Academia pra mim.
Olha aí. De nada, viu, Marotz? Obrigado,
aqui,
Wagner Schiffler.
Aqui, ó. Mandou aqui, ó. Mandou a print e falou assim, me tornei um viciadão em indie, ele falou aqui.
É, cara.
Então, porra, é isso. E...
Obrigado, Wagner Schiffler, e de nada também, porque, porra, Dodgeball Academia foi foda, né?
E, cara, quantos jogadores do Brasil aí curtiriam Dodgeball Academia e não conhecem?
Só conhecem porque o Ivan Freire... Sabe qual é a história do Dodgeball Academia ser mais ou menos conhecido? O Ivan Freire, ele fez... Ele é amigo de um streamer grande brasileiro, esqueci o nome do cara, e ele fez a identidade visual toda desse streamer. E aí, pô, rolou conversa daqui, conversa de lá, e ele espalhou pra todo mundo. Então, eu tenho amigos que conhecem Dodgeball Academia, que são pessoas que jogam jogos mais, vamos deixar assim...
Menos nichado.
Da pontinha do iceberg dos videogames. Isso aí, entendeu? Uh-huh. Que conhecem por causa disso. Mas conhecem porque, de repente, o Alanzoca jogou. E é esse tipo de coisa que a BGS devia fazer, porque o Alanzoca, ele vai na Avenida Indie e ele vai divulgar vocês. Então, pô, mas se você pega e faz a divulgação de um jogo que tá no 0.1, fudeu, brother. E aí?
Então, assim, a gente foi lá, a gente viu joguinhos legais. Vamos falar aqui dos mais legais que estão ou lançados ou quase isso.
Vamos falar. Vamos lá.
Porque a gente tem uma coisa aqui, né, que a gente tem uma listinha um pouco mais concreta já. De jogos que tu pode ir na Steam e wishlistar, ouvinte.
Wishlistar, olha, isso ajuda muito isso o ajuda desenvolvedor, pra caralho, tá? Uhum. Vai lá, dá um wishlist, porque isso aí alimenta o algoritmo do Steam.
Sim.
Então o Steam passa a recomendar mais esse jogo. Então mesmo que você não compre, colocar na wishlist você já põe muita moral pro desenvolvedor. Muita moral mesmo. Então faça isso, por favor, tá? Obrigado.
Léo, vou puxar aqui então alguns títulos que a gente viu pular na Avenida Indie.
Sim.
Deixa eu falar um pouquinho aqui rapidamente cada um, tá?
Sim.
Tu chegava lá e batia o olho num stand gigantesco de Pocket Bravery, logo de cara.
Porra, Pocket Bravery, eu não
lançado
consegui falar com os caras.
Lançado em agosto, se eu não tô enganado, né?
Foi, os caras estavam super requisitados lá, eu acho que eles nem conseguiram ver a gente também, graças a Deus, que bom.
Isso, uh-huh.
É, a gente pôde jogar, finalmente, a versão completa do jogo, eu perdi pro Tyr mais uma vez, mas
2-0.
2-0, mas fica aí, então, o desafio, Thiago Sgarra, você tá ouvindo isso agora, se prepara, porque muito em breve a gente vai fazer uma FT10 aí, de Pocket Bravery, e eu vou recuperar a moral que eu perdi, tá bom?
Bom demais. Aí,
o jogo tá lindo, sensacional.
O jogo é foda.
O dia seguinte a gente foi, a Alice Monstrinho foi lá com cosplay da personagem que ela dubla no jogo. Que eu esqueci o nome da personagem agora.
Que foda.
É, as duas dubladoras lá. Tem uma outra personagem que tem uma vibe meio indiana também que entrou depois, né? Só no lançamento oficial.
Sim, eu vi.
É, uhum. Então estavam os dois de cosplay lá, as duas de cosplay. Porra, foda demais. Os caras merecem todo o sucesso do mundo, cara.
Com certeza,
porque que pariu. É um lançamento que assim, porra, Justin Wong jogou no dia do lançamento, sabe? Justin Wong é tipo, sei lá, um Cristiano Ronaldo dos jogos de luta, tá ligado? Vou deixar essa aí. É mais ou menos isso. Foda. Então, sensacional. Os caras botaram três TVs rodando o jogo, um no controle e outro no arcadezinho mesmo. Uh-huh. Porra, muito foda. Muito bom foda. Demais, fiquei muito demais. Feliz de ver o Pocket Bravery nesse ponto. E temos episódio com o pessoal da Star
Trek. Temos episódio. Outro bom joguinho, seu Leon, também já lançado em agosto desse ano, Mirrored Souls.
Opa, esse aí teve uma história engraçada, né?
Pois é, porque eu conheci esse jogo já de antes. Ele é um misto de Brothers, por ser um multiplayer cooperativo single player. Você pode falar assim? Single player co-op.
Audiência, confia, é isso mesmo.
Confia. São dois bonecos na tela, mas só uma pessoa joga.
Confia.
E daí o que um boneco faz, o outro faz ao contrário. Por isso que é, né, espelhado, Mirrored
Almas
Souls. Umas
espelhadas.
Bom demais. E as muito mecânicas de puzzle que o jogo tem são muito da hora, muito bem feitinho. Então é um jogo mega criativo, muito legal. Eu conhecia o jogo.
Uhum.
E não vi na Avenida Indie por lá. Porque se eu vi, você vai ter olho e falar, caralho, joguei.
Sabe aqueles totens que estavam no final da Avenida Indie? Que o totem que dividia, sei lá, 4 ou 5 empresas ao mesmo tempo.
Isso aí.
Era ali que eles estavam. E eles estavam na parte oposta do totem quando a gente chega lá. Então teria que dar a volta no totem pra ver.
Mas aí, do Neida.
Do absoluto Neida.
A gente na plateia lá esperando o Yoshi P aparecer, que não apareceu. O que acontece? Né?
A gente encontra com a dev do jogo lá. Não, eu trabalho aqui com o pessoal, pá, do Mirrored Souls, a gente tá com o jogo lá. Eu vim aqui hoje, no dia de hoje, conseguir uma folga entre aspas, porque, porra, você tá trabalhando lá, né? Consegui uma folga, entre aspas, pra isso aqui. Eu falei, caralho, como assim? Vocês estavam aí, pô, trocamos, dei cartãozinho pra ela, trocamos ideia, reclamamos junto do Yoshi P, reclamamos junto da vida.
Ficamos putos, isso aí.
Ficamos putos, mas é muito bom que esse jogo que foi lançado recentemente esteja lá. Conheçam o Mirrored Souls também, que é um jogo bem da hora, velho.
Bem foda. É bem já lançado, legal. Tá na Steam aí, audiência. Link aqui embaixo na descrição. Procurem e joguem, porque é um jogaço.
É um jogo muito bacana. Assim, a proposta do jogo, ela é interessante. É o tipo de jogo que você consegue jogar, assim, numa tarde chuvosa de boaça, sabe? É muito gostosinho o jogo.
Também já lançado, senhor Leon?
Oi, fala comigo.
Order from Chaos 2. Isso aí, tu fala um pouquinho, porque tem você no jogo, é isso mesmo?
Tem um Leon no jogo, não sou tem eu um mesmo, Leon. Né? Mas assim, é dever cívico e moral agora do Galinha Viajante. Agora comprei o barulho, Samuca, foda-se. É dever cívico e moral de todo ouvinte do Galinha Viajante me marcar em qualquer rede social toda vez que vocês virem um Leon no jogo. Pode ser o Leon Kennedy mesmo. Quando a coisa grita Leon Help, grava, marca no Instagram, marca o Galinha também. A partir de agora é isso. É a campanha Ache um Leon e Marque Ele. É basicamente isso. Order from Chaos, ele é um... Order from Chaos 2. Importante dizer isso também.
Isso aí.
É um jogo feito no RPG Maker. E aí eu falo por mim mesmo. Eu era muito preconceituoso com isso, sabe? Quando ouvi RPG Maker, eu já fazia assim... né? Torci o nariz na hora. Sabe quando foi minha virada? Agora o Schneider vai ficar feliz pra caralho. Schneider, essa é pra você, querido. essa é pra você, irmãozinho. Kangal. Sabe? A minha virada foi quando a gente jogou To The Moon pela primeira vez ali. Eu pude ver que é uma ferramenta muito inclusiva. É muito acessível. O RPG Maker, ele abre, por exemplo, pra eu, que não sou um game dev, eu brincar de fazer jogo. E isso é bacana. Porque, pô, publicar o jogo, etc, isso vem depois, beleza. Mas você pegar o tchan da parada, é muito legal. E uma outra coisa que é muito bacana que o Order from Chaos, eu vou chamar Order from Chaos, eles falaram From Chaos lá, mas aqui tá Chaos.
Ah, tem razão, faltou o H no Chaos. É. Isso tá em português o Chaos.
Então, Order from Chaos 2 aqui, que eu vi lá, é que é... Praticamente, tirando alguns assets que a gente consegue ver que são uns assets mais padrõezinhos assim, personagens e habilidades de combate e tudo mais, tudo feito à mão. Já falei isso algumas vezes, falei isso lá pra você lá em São Paulo também. Me lembrou muito a vibe daqueles jogos de Flash, o Adventure Quest, Samuca. Que era um negócio assim, que era um projeto de coração de alguém que tava botando ali a cara no a tapa. E hoje é um... Tá aí um joguinho online que rende uma grana pros caras. Até hoje, uma grana boa pros caras, tá ligado? E deu pra ver que é isso aqui que o pessoal da White Vortex Games fez com Order from Chaos, né? Eles quiseram mostrar que eles tão assim com aquela gana, mas tá faltando um tchan. Tá quase. Eles estão botando o dedinho ali no polimento, sabe? Eles, encontrei. Esse é o caminho, tá? O Order of Forum Chaos 3 com certeza já vai ser melhor.
Fora porque, que assim, cara, né? RPG é um negócio foda de fazer.
Saca? Porra, nossa,
não é mais o, que a plataforma o modo te dê jogo essa, aí né? mais fácil de tu fazer no começo, cara. Porque, porra, tem tudo, tem história complexa, gameplay, vários sisteminhas diferentes pra rodar mais tempo, muita coisa pra tu criar de mundo, de visual e música, porra toda. Bicho, é complicado, irmão. Então, assim, tá na Steam o jogo, audiência, tá aqui embaixo o link também. 20 pila, baratinho.
Não, tá? preço eu troco do
pão. Vai dar uma chance aí, tá? Não troco é um jogo tipo, nossa, maravilhoso, mas é da hora e tu vê que tem um amor por trás, cara, isso é foda.
É isso que é o mais bacana, você vê que é uma parada que foi feita de coração, sabe? É muito bom, é muito bom. Eu gosto muito disso. Então um abraço pro pessoal da White Vortex que nos recebeu super bem lá no stand deles.
Bem inclusive. Pra caralho, bom demais.
Nos receberam super bem lá. E queria mandar um abraço pro Samuka também, que tomou a surra do moleque no PixCode desse jogo aí.
Do moleque não, do Leon, inclusive. Era o Leon escondido. Vai tomar no cu, Leon.
Vai tomar no cu, Leon. Mas qual jogo, seu Samuel Reoras?
Teve lá o povo da Killbyte, que botou jogo pra caralho por lá.
Muito, muito jogo.
Muita coisa. E eu queria destacar aqui um que não tá lançado ainda, que chama Bem Feito.
Bem Feito?
Bem Feito.
Desenvolvido, assim, na raça pela Oi Cabby. Eu sigo ela no Twitter. Oi Cabby, se você tá ouvindo a gente, oi, tudo bem?
Oi Cabby.
Oi Kevin. Eu sigo ela no Twitter e eu venho acompanhando ali de pouquinho em pouquinho o desenvolvimento desse jogo. E que conceito maluco do senhor Reginaldo que está de volta de novo.
O maluco chama Reginaldo, o boneco do jogo, e chama Bem Feito o jogo.
Isso.
Isso é jogo BR, olha
esse
aí.
Jogo... E a cara do Reginaldo é muito boa, cara. A cara do Reginaldo, velho.
Meu, aquele sorrisinho é muito bom, cara. Que sorrisinho maravilhoso, cara.
É muito forte. O jogo é muito bacana. Tem uma mensagem forte também, sabe? É um jogo pra tu ficar de olho.
É um jogo pra não dar spoiler, a real é essa.
É.
Tá? Ouvinte.
Fica de olho nesse jogo. Que vai surpreender vocês, tá? Fica de olho aí. Bem Feito. Distribuído pelo pessoal da Kubite Interactive.
Cara, o trailer é maravilhoso da Steam. Tem a fotinha ali do jogo, né? E tipo, o jogo é meio que é um 3D meio cardboard, sabe? Coisa recortada de papelão, assim.
E
preto e branco e tal. Aí tá ali, gráficos ultra realistas. Você vai esquecer que é um jogo.
Sensacional, sensacional. É muito bom,
é bom pra
cara.
Caralho. Bem feito, ouvinte.
Bem feito, bem feito.
Bem feito. Você que curtiu aí Fall Guys, querido ouvinte, Will Stars.
Cara, esse jogo, quando eu vi, eu não acreditei, velho. Isso eu tenho que falar. Ele é a soma de tudo que mais me tilta e me gosto na face da Terra, assim, cara. É Micro Machines cara,
ouvinte, assim, de modo bem fácil, tá? Sabe o que Rocket League fez com futebol?
Aham.
Uh-huh. Isso aqui é o que rolou com Fall Guys. É uma coisa.
É esse isso. Jogo, ele é basicamente um jogo de carrinho, isso. Mas com a pegada de Fall Guys. É o primeiro... Isso. Primeiro Battle Royale de corrida na pegada do Fall Guys. Porque não é o primeiro mesmo, porque tem um F-099 bosta do caralho lá.
É, que não é corrida, porque tipo, cara, são zoeirinhas, só que no carro, é isso.
É, aí tem aquele Battle Mode igual do Mario também, né, de manter o balão. Tem outros jogos que você vai fazendo. Ele é na pegada do Fall Guys, só que com carrinhos, né, com essa intenção de você utilizar veículos. E é naquela câmera estilo Micro Machines, né? Meio por cima, meio de lado. Mas é bem da hora. É muito foda. É muito foda o jogo.
É muito foda. Tá bem da hora. É. Tá bem divertido, parece. Lança esse ano ainda, em teoria.
Em tese, sim.
Não
sim.
Tem data, mas ainda é esse ano que eles estão planejando lançar essa porra. E, cara, estarei jogando. Joguinho bom de live ainda, inclusive.
Sim. Meta na sua wishlist, tá? Faz favor. Todas as vezes que a gente falou, meta na sua wishlist, porque esse jogo aí é pra ficar de olho, junto com o Bem Feito, eu falei, e esse aqui também é pra você ficar de olho, do pessoal da Easy Gameplay Studio, junto com a OneUpX.
É isso aí.
O desenvolvimento aí.
Agora, o joguinho da empresa que eu achei o nome foda, tá? Fez pelo pessoal do Oculto?
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 Interrogação.
Heaven Strafer. O jogo parece foda, irmão.
É.
Tá da hora.
Eu gosto muito quando essas dobras de gênero acontecem. Como foi com White Neon, né? Como foi com o próprio Hellsinger. E o próprio Doom 2016, que deu essa dobrada nele mesmo, né? De pegar um negócio e transformar num mega freneticão e pá. Então gosto muito, porque eu particularmente não sou fã de FPS. O Samuka, muito menos que eu, aparentemente.
Correto, aham.
Né? Então, assim, É muito legal ver que tem gente aqui da casa, vamos botar assim, prata da casa fazendo essa mudança dentro do gênero. E o jogo parece muito bacana, ele tem umas cores meio fortes. A logo me chamou atenção no momento em que eu a vi. Muito foda. Esse jogo é assim, tô ansioso. É o que eu posso dizer. Todos os jogos aqui eu tô. Mas esse eu tô bastante.
Tu vai... É ação sem parar e foda-se, irmão. É isso.
E só vai. É run and gun com um pouco mais de mira, tá ligado? É isso aí.
Isso aí, isso aí.
Run and gun com um pouco mais de mira.
Bom demais, bom demais.
E, pô, melhor nome de desenvolvedor até agora, né?
Não, bicho. Porra, pessoal do Oculto?
Oculto?
Voltando para a BGS, Leon.
Opa!
Povo da Lumo com feelings.
Ei, oi Lumo, saudades, tudo bom?
Cara, já jogamos esse ano passado na BGS.
Sim, jogamos.
A evolução pra esse ano é absurda, em
Ela
todos
é
os sentidos.
Absurda, absurda.
Cara, jogo super ambicioso, tá? Um 3Dzão caprichadíssimo, com uma história
lindo,
e uma parada,
lindo.
Tipo, bem da hora por trás. Ele não é só, tipo, ah, passar a fase, pular as coisinhas, foda-se. Tem toda uma coisa simbólica por trás das fases, das coisas que tu enfrenta. Parece super de boinha o jogo, sabe? Pra tu ficar relaxado, não é um negócio difícil, complexo, complicado. Tu tem esse ano, cara, já a gente viu aí, né? Mecânicas bem diferentes já. Tu tem um barquinho pra andar pra um lago. Tem parte que tu resolve o puzzle, né? Com uns botões diferentes. Ou seja, jogo 3D, plataforma passa fase. Criativo, divertido, legal e porra, brasileiro, irmão. Foda.
Foda. E tem esse jogo, eu tô vendo que ele é ambicioso, sim, mas ele vai no tempo dele. Tô vendo que ele vai no ritmo. Eles não vão acelerar, não vão... Eles estão indo bem tranquilo. Tanto é que essa evolução absurda veio, assim, ao meu ver, justamente por essa falta de temos que lançar logo. Ah. Não, eles estão conseguindo levar no tempo deles e esse jogo vai sair bacana, viu?
É.
Fique de olho no pessoal da Lumo Entertainment. Ouça o episódio que a gente tem também. Só ouvir lá. Feelings, é um jogo que tá prometendo, viu?
Outro jogo que não é que voltou, mas agora veio pra BGS a continuação dele, senhor Leão. Pessoal da Orube Game Studio com o Mombo Quest aí, agora evoluído. Que
Sim.
se chama Mombo Combo Legacy.
Mombo Combo! Sensacional. Joguei muito bacana. Eu e o Samuka tiramos um X1 nesse jogo ali. Foi acirrado, mas o Samuka me ganhou. Mas foi acirrado, hein? Quero
foi
deixar
acirrado,
claro
foi
aqui.
Foi o próximo, foi.
É Mombo Quest, você já conhece, né? É aquele gameplay. É quase um Super Meat Boy, só que menos difícil. Sabe?
Isso, obrigado.
É mais tranquilo de jogar, menos pesadão, então. É um jogo que é, cara, é um jogo que eu chamaria de uma boa introdução pra quem nunca jogou videogame. Tá ligado?
Pois é, cara, plataforminha 2D, bem gostosinho de jogar,
Sim.
bem preciso. E na versão agora Mombo Combo Legacy, a gente tem novos mombinhos diferentes pra pegar ali, que tem novas habilidades. Jogo mais expandido e tal. Parece foda.
Esse é o único jogo da nossa lista que não tá na Steam ainda pra você dar wishlist, tá? Mas fica ligado aí.
Isso,
de qualquer maneira.
Isso aí. Mas enquanto isso, joguem Mombo Quest.
Joga Mombo Quest, que tá no Steam!
Leon, mais um joguinho que, inclusive, a nossa apoiadora muito querida Malu.
Malu,
ficou nos falando pra gente dar uma checada, né?
Sim.
Dracantos.
Dracantos? Caralho, esse sotaque ficou redondinho aqui. Que até combina com o jogo, porque, primeiro, pixel art crocante. Segundo lugar, tem uma vibe meio de Mana, sabe? Secret of Mana, né? Não tô falando, tá uma vibe meio do Secret of Mana e tal. E ele é um MMO. Você tem vários personagens, heróis jogáveis. Ele tem uma vibe, pra quem conhece, que é o... Peraí que eu vou lembrar o nome do jogo aqui, que eu tenho que abrir na minha Steam, que eu esqueci o nome do jogo agora, só um minutinho. Hero Siege! Ele lembra muito Hero Siege, mas é ainda mais puxado pro MMO e com customização de personagens. Cara, esse jogo, ele tá um colírio, tá? É muito
bonito.
Muito bonito. Muita animação, muito sprite, super bem animado. Os personagens têm animações exclusivas deles mesmo, não é nada, tipo, reaproveitado. Você consegue ver que é os próprios bosses do jogo, eles se mostraram na última atualização aqui no Steam. É um negócio absurdo, cara. Absurdo. Fique ligado, porque esse é um jogo que você vai ouvir muito. Mas não aqui no Brasil. Você vai ouvir muito lá fora. E você vai se... É o tipo de jogo que você fala assim... Caralho, é brasileiro? Não sabia.
É isso aí. É bem
Esse
isso aí,
é
cara.
O jogo. Dracantos é o jogo que tu vai se surpreender.
E assim, eu não sou o maior fã de MMO e tal. Não jogo nenhum atualmente, tá? Mas eu sou fã de pixel art. Rapaz...
Sim, rapaz, ó.
Rapaz,
estou falando.
Rapaz, essa pixel art aqui desse jogo, irmão... não é pouca bosta, cara. Bonitão pra caramba, é demais. Assim, efeito tá visual bonito. E, cara, tem tudo pra ser um jogaço. MMO é mega ambicioso.
Sim.
É um campo que não tá tão em alto hoje em dia, inclusive. Já teve mais no passado.
Sim,
né?
Sim.
Então entrar aí com um MMO indie, pixel art desse tipo, não é uma coisa fácil, imagino eu. Mas, porra, se o jogo for bom, vai fazer sucesso, porque tem público pra isso aí, sim. E, pelo que parece, potencial não falta.
É, a gente teve ano passado o pessoal do Raven Dawn, que fez um puta stand da hora.
Da hora mesmo.
Um puta stand da hora. Eles estão em open beta hoje em dia, então temos aí outro MMO vindo, e esse realmente da casa vai ficar foda, meu amigo, tá bom? Vai
foda,
ficar foda.
Foda.
E eu só estou aguardando, só estou aguardando.
E pra fechar aqui, Leon, tinha que ser com ele.
Porra, cara.
O joguinho que mais nos chocou.
Choquitos.
Por várias razões.
Choquitos. Choquitos.
Tá? Uhum. Que a gente tava passando de boa no corredor, era um stand minúsculo, pequenininho.
Aham.
Uhum. Aí tu passou reto, eu falei assim, ô Leon, tu passou reto por um Monster Tamer, irmão?
E eu falei, se eu passei é porque eu não vi. E aí quando eu vi, eu falei, ok, estou interessado. Vi Monsters, do pessoal da Red Studios.
É, cara, e cada vez mais a gente ia vendo lá as coisinhas que eles iam falando do jogo, a gente ficava mais chocado, irmão.
Vi Monsters, a gente trocou ideia com o Manolo, que tava lá no stand, falou que conheceu a gente, já conhecia a gente, já nos ouvia, que nos surpreendeu, senhor Samuel Reauras. É. E aí o que ele tava mostrando ali era um Vipete com esteroides. É uma pegada...
Isso.
Quando eu falo Vipete, eu tô falando na pegada do que os Digimons tentam fazer Vipete mesmo.
Tamagotchi, pra quem cresceu nos anos 90 no Brasil.
Exatamente,
aí.
Tamagotchi. Obviamente, Digimon é uma puta referência e influência.
Com certeza.
Do V-Monsters aqui, você consegue ver isso em diversas artes. E eu quero dizer, Samuka, que designs de criatura sensacional.
Da hora,
no momento
bem
aqui, eu tô com descanso de copo aqui, a famosa bolacha... Tá?
Isso
que é bolacha, viu, galera de São Paulo? Queria só deixar esse registrado aqui.
Errou.
A famosa bolacha aqui. Eles deram tipo uns adesivos pra gente. Tem um pôster com. Como é que se diz? Com as linhas evolutivas das criaturas
tipo
dele.
V-Monster Dex.
É, V-Monster. Cara, tem. Primeiro, audiência. A gente tava vendo, tinha lá um que parecia o Charmander, né? A gente falou, parece Charmander. E aí você viu a cara do
eu
cara.
Eu já, automaticamente, ele tinha como meu favorito, quando eu vi ele.
É, mas você viu a cara do Manolo. O Manolo, ele olhou e falou assim, calma. Calma,
veja bem.
A última evolução desse bicho, ele tem fogo em tudo que é lugar. Tem fogo no rabo, tem fogo na cabeça,
isso.
Tem fogo no revólver. E ele tem fogo num copo, que ele tá tomando uma tequila com fogo, basicamente. Puta que pariu, esse jogo é sensacional, velho.
Muito bom, cara, muito bom.
E não
bom,
só isso,
bom.
Né? O que ele falou é que o jogo, ele obviamente, é um jogo de criar criaturinhas, né? De você cuidar das criaturinhas e tal.
Isso.
Mas como todo bom Monster Taming, você vai ter combates, né?
É, a gente tem, tipo, acho que duas escolas no mundo aí, né? As duas grandes franquias são Pokémon e Digimon, e ambas começam de pontos diferentes, né? O Digimon começou como um Tamagotchi, entre aspas. O foco do Digimon era ter o bichinho pra crescer, pra alimentar, pra cuidar dele. E Pokémon começou como batalha. E ambos foram se mesclando com o tempo. Hoje em dia, Pokémon também tem a parte de cuidar, de enfeitar e coisas assim. E Digimon tem o combate muito mais evoluído que tinha na época e tal. Mas começou por aí.
Uhum.
V-Monsters claramente tá indo pelo caminho do Digimon. Ele começa como um jogo de cuidar do bichinho, mas vai ter combate. E quando a gente achou, Leon, que não podia ficar melhor...
Não, aí
o cara
eu
explicou
querer...
o combate pra gente, velho. A gente ficou muito em choque.
As perninhas tremeram. Eu não tenho que falar que eu tive que me segurar no Samu. Falei, Samu, que eu me seguro que eu vou cair, cara.
É.
O meu sangue sumiu das pernas. Basicamente assim. É batalha estilo Mega Man Battle Network, né? Que é um jogo... quase tactics, estratégia, mas é tudo em tempo real, não é por turno, mas é por turno ao mesmo tempo. Difícil de explicar, procura vídeo que você vai entender, ouvinte. É muito difícil explicar, cara. Puta que o parolas, cara. Esse jogo aí, mais um daqueles jogos que você provavelmente vai ver, sabe aonde? Naquele canal do YouTube lá, o Jim Leader Edge. Você vai ver lá. Você fala assim, puta, é verdade, hein? Esse jogo aí é bacana. Aí você vai descobrir a BR e você fica assim, é BR.
Meu Deus, é BR. Essa porra, como assim?
Mais um
também,
candidato.
E também, inclusive, cross-media, inclusive, também é isso aí.
Cross-media, card game.
Eles querem fazer card game.
Já tem um quadrinho que tá com um webtoon, na verdade, que eles estão botando pra frente, que já estão pensando em fazer impressões dele também.
Foda, hein?
Brabo demais, brabo demais.
Cara, é bom demais ver um jogo de novo, né? Ambicioso como esse, vindo do Brasil, cara. saca?
Sim,
e, assim,
sim.
E, porra, com referência a muita coisa que a gente cresceu curtindo, Digimon... É, pô, ele mostrou uns bichinhos lá que a referência é Metabots pra caralho, assim. É Metabots, sabe?
Tem um robôzinho
na cara.
É basicamente o Rokushu 2.0. Você
e, tipo, ele falou que é porque é mesmo e foda-se. Não é escondido a referência porque ele curte também... E é isso, e isso é muito bom, cara.
Na linha evolutiva desse bicho, ele falou, esse aqui é Metabots, esse aqui é Megazord, esse aqui é Gundam. E eu falei assim,
isso,
e você?
Isso, eu falei, esse aqui é meu dinheiro, toma.
Você já tem meu corpo todo, cara.
Esse aqui é meu dinheiro.
Acabou.
Então aqui embaixo também, ó, ouvinte, aqui na descrição aqui o link pra esse aqui na Steam.
Aham.
Não tava vendo ainda, mas dá pra fazer o wishlist, então façam, pelo amor de Deus, o wishlist.
Façam o wishlist desse jogo, mano.
E de todos os outros joguinhos da lista de hoje aqui. Que eram esses, por enquanto.
Eram esses que a gente foi falando aqui. Senhor Samuel Aros, não foi só de indies que a BGS viveu, não. E a gente viveu o sonho molhado da SEGA. Falei.
Vamos lá, chegamos lá, fomos na SEGA, né? E tinha lá Personas no plural pra gente testar. Né?
Aí perguntaram, queria mandar um abraço pro Lucas também, Lucas da Tel Games, amigaço meu aqui de Juiz de Fora.
Um abraço e um soco na cara com muito carinho.
Calma, que isso? Irmão, que isso?
Irmão,
que
joguei isso? Demo de Persona 3 Reload.
Quero não ganhei o pin, com o Romário, irmão. Eu também cadê não ganhei o pin do com o Romário. Eu não ganhei, Lucas. Ó, vamos fornecer esse pin pra gente aí, você sabe.
Vamos estar fornecendo,
Leon. Só entrar em contato, hein? Só entrar em contato. Vamos fornecer pra gente aí.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Mas enfim, jogando Persona 5 Tática, eu curti com ressalvas. Eu tô naquela minha ainda de ah, parece que é legal, mas vou estar vendo.
Eu curti em ponto. Aí. Samuca, eu tô entregue.
Já era, eita.
Pra mim já era, perdi.
Pô, Game Pass, né? Então vamos jogar, foda-se. É isso.
É, eu tô entregue. Estou entregue. Não. Persona Tática tem meu corpinho já. E
agora, Persona 3 Reload, velho.
Que surpresa boa, hein, cara?
Nossa, que surpresa jogo bonito.
Boa. Que surpresa
eu
boa.
Eu tava esperando só um Persona 3 ali meio que refeito, mas com asset do 5, de repente, coisa assim. E porra nenhuma, tomei na minha cara... O jogo tá maravilhoso, o jogo tá feito de novo do zero mesmo, com magias novas, animações novas.
Sim.
E devem arrumar tudo que tinha errado no 3 no original, né? Sim. Social links.
Estamos falando com você.
Ser meio cansativo, a Tartarus, devem arrumar isso aí.
Sim.
Caramba.
Eu joguei a parte exploratória do Tartarus, ele já tá muito diferente. Muito diferente do Persona 3. É, tanto o normal quanto o portable. Tá, tipo, muito, muito diferente mesmo.
Ele mais
tá
dinâmico, né?
Ele tá parecendo um Mementos melhor, cara. Isso, olha aí. Olha
amém,
só.
Amém,
eu vou
amém,
falar,
amém
Mementos
caralho.
Melhor, cara.
Então, assim, pra caralho.
É isso aí. Você tá no caminho
então,
certo.
Então, ano que vem, de fevereiro, vai ser um mês muito louco. Muito
sim,
louco.
Sim, sim, sim. Cara, o pessoal faz parte do conglomerado SEGA, o pessoal da Amplitude Studios. Esse é um pouquinho mais nichado, que é pra galera que gosta de um 4X. Não sei se o senhor Samuel Harris curte um 4X.
Às vezes,
O Tio Leão curte muito. O pessoal da saga Endless, eles têm o Endless Space, Endless Legend. Tinha um antigo Dungeon of the Endless que foi reformulado, refeito, recriado para o jogo chamado agora, muito criativo o que eles fizeram, que chama Endless Dungeon.
Olha aí.
Dungeon of... Eles estão numa pequena invertida aí. Mas o princípio do jogo é o mesmo. Ele é tipo... Olha só, presta atenção pra surra de gênero, Samuco. Tá pronto? Ele é um
Vamos
Dungeon
lá.
Crawler Roguelite Tower Defense.
Entendi, quero.
É isso.
Quero.
Muito bacana, muito bacana. O jogo
parece
está saindo
bem foda.
Hoje. Hoje, na data de publicação.
Hoje.
Dia 16.
Eita, porra, hoje.
Mas estava um demo lá, muito bacana, pude jogar. E falei assim, gente, eu não tenho R$160 para dar num jogo, tá?
Que beleza, que beleza. Joguei o novo Like a Dragon, Infinite Wealth.
Gente.
Puxi para um caralho.
Vocês têm que entender, entenda. Eu saio da TVzinha do Endless, eu viro, tá o Samuca... Mijando de rir, assim, quebrando. E eu olho e tem um táxi fazendo um ataque no inimigo. Samuca, explica
irmão,
que porra.
A classe do personagem é motorista de Uber, velho. Vai tomar no teu cu. Tá entendendo? Ele pega o cliente que é o inimigo, tranca ele no carro, dá 1000 piruetas.
Fica dando
pro cara ficar tonto e bater a cabeça na porra toda. Depois, joga numa rampa o carro. Se joga da porta, o carro sai, ele explode.
Cool guys don't look at
isso
explosions.
Isso é o especial do jogo, cara.
Foda.
Nossa.
Foda.
Eu vou estar comprando.
Você que jogou o Like a Dragon, o primeiro, né? Que era o Yakuza Like a Dragon. Enfim, loucura.
Sim.
Esse é na mesma vibe, é um RPGzão, mas é a continuação direta. E aí tem retornos na franquia, tem retornos, Samuca.
Retornos jogáveis.
Jogamos Sonic também, Samuca, eu joguei.
Jogamos Sonic
e, cara, tá bom, mas, assim...
Tá bom no single player.
Eu vou deixar os comentários para o vindouro episódio, tá? para vender o episódio.
Ou não, né? Porque foda-se.
Assim, porque, cara, muitas mecânicas. Essa mecânica de cada Esmeralda do Caos tem um poder é muito legal. O ataque dos clones, literalmente, que você tem. Subir cachoeira, pegar moedas. Rings, né? Pegar anéis secretos, enfim. Argolas. É isso que eles chamam.
Ah, ok. Obrigado.
Argolas secretas, enfim.
Arenas.
Arenas de combate, pois é. Você tinha todos esses poderes lá. A gente já, obviamente, sabe que um dos poderes é virar super também. O jogo tá muito bacana. 4 personagens jogáveis. Tem cada um com seus poderes. O jogo é bem bacana. Porém, o jogo tá vendendo multiplayer e a gente teve uma experiência com multiplayer não muito boa.
É, cara, infelizmente.
Não muito boa.
Infelizmente.
E a barra de comparação foi só o Mario Wonder, sabe? Então, porra.
É, então.
Ficou triste pro Sonic.
Alô, Sega. Sonic é legal? É legal, mas peraí. É,
cara,
na mesma semana que Mario Wonder, irmão, faltou aí
dar uma calibrada aí no lançamento, hein?
Humildade,
diretamente da equipe de lançamentos da Guerrilla Games.
Isso. Cara, se eu procurar aqui e encontrar que a pessoa que cuidava disso na Guerrilla passou pra SEGA, irmão, no último ano, sei lá.
Eu vou ter certeza daquela minha teoria, que é um troll, cara, que tá fazendo isso.
É um troll pra caralho, é um troll.
É, cara, eu acho que a gente jogou...
A mesma também... SEGA, Leão, que ano que vem nessa Persona 3... No mesmo mês do quê?
Olha, cara,
é mesmo
para Final Fantasy VII,
caralho, 2, irmão.
É, tá confirmada a teoria.
É um arrombado aí que mudou de empresa agora há pouco, é isso.
É isso aí, isso aí.
Também jogamos outra coisa que o senhor jogou, não fui eu.
Ó, fica ligado aí que é o contender ao jogo do ano já no começo do ano, hein? Já vou dizer isso pra vocês.
É.
Que é o Granblue Fantasy Relink. É um jogo que já
vai
tá prometido
sair, finalmente.
Desde 2014, vai estar saindo só agora, finalmente, né? E, bicho, valeu a pena esperar, tá? É o que eu posso dizer. Tava relegada num cantinho lá do estúdio da Nuvem. Aliás, Nuvem, parabéns pelo que vocês fizeram.
Parabéns, né? Nuvem, foda.
Bagdex tinha Ruf Gunner lá também, que a gente descobriu ao vivaço que tinha
o jogo. A gente falou, caralho, que porra é essa?
Ué? Que vai ser um card game estilo Slay the Spire. Promete também.
Bem da hora.
Promete. Mas a gente jogou o Granblue Fantasy Relink lá, eu joguei na verdade. Cara, ele é uma mistura de Dragon's Dogma com Tails, Samuka. Então prepare o seu ânus, meu amigo.
Quero.
Que ele vai estar entrando, rasgando em fevereiro também, a data inicial.
Vai
e
tá
eu
grosso.
Acho que em fevereiro vem o grosso.
Vem o grosso em fevereiro, né?
Então, se prepare, o jogo tá muito bacana. Ele tem um lance de você montar a party pra poder fazer especiais em equipe diferentes. Porra, esse jogo tá muito bonito, Samuka. Ele tá muito bonito, cara.
Tá mesmo.
Puta que
tá, foda.
E nós tiramos um contra no Versus, no Granblue Fantasy Versus Rising. Ui, nome gigante da porra.
Obviamente, perdi, porque é jogo de luta, então perdi. Né?
É, mas esteve me dando trabalho.
É, mais ou menos.
Não, mas foi. O jogo continuou com aquele lance da acessibilidade super bacana dele, de você conseguir fazer especiais, como se fosse no Smash, né? Você põe pra cima o botão de especial, pra baixo, botão de especial. Isso. Só que é um jogo de luta mais tradicional. 2D, rounds e tal, todo baseado no universo de Granblue Fantasy.
Bom demais.
Os personagens que você conhece, você confia. Se você não conhece Granblue Fantasy, cuidado pro seu dinheiro não sumir do nada. Tá?
Eita, nós.
Ele tem esse efeito,
ai,
assim.
Que beleza.
Sabe o efeito Royalverse? Então, é o mesmo efeito
bem.
Do personagem. É o efeito.
Conheço bem.
É o mesmo
mas
efeito. Então, fica ligado.
É isso. PGS foi isso, né? Foi da hora.
Foi da hora.
No geral, curti a viagem. Queria ter curtido mais a BGS em si, porque foi mais ou menos, mas...
A BGS foi uma nota 5, assim, broxante, né?
É, cara, infelizmente.
Foi uma nota 5 broxante, assim. Eu não gosto de dar nota, não. Mas
deixar
pra você
aqui pro senhor Tir e pra senhora Carol aqui.
Muito obrigado
aí pela...
Muito obrigado.
Maravilhosa e incrível vontade de receber a gente na sua casa.
Sim, inclusive, queria agradecer ao Afonso, que é o verdadeiro dono da casa, né?
É isso, deixa eu reformular aqui minha frase, perdão. Obrigado, Afonso, aí. E aos seus dois humanos, de estimação.
Exatamente.
Por me receber na sua casa. E Afonso, obrigado.
Isso, tá? Obrigado, Afonso,
pela recepção. Por permitir que eu dormisse no seu sofá.
O seu tá, sofá. Ele não ficou muito feliz, não.
Não ficou. Sentou a bunda na minha cara. Mas beleza,
mas estivemos jogando joguinhos de tabuleiro lá, na verdade, card games, tanto com o Carol quanto com o Tia. Obrigado, então, por ter recebido a gente, por ter feito essa viagem pra gente ter ficado boa, porque se não fosse por isso,
ano que vem tem mais, mas não vai ser BGS, talvez.
Não vai ser BGS, fica ligado.
Talvez a Big, talvez a Evo Brasil?
Evo Brasil, o quê?
Vem aí, Evo Brasil?
Vem aí, será que vem aí?
Será que vem aí? Evil Brazil Edition.
E nossa, já pensou o Max?
O Galinha Viajante.
Já pensou o Max Dude lá e o Galinha Viajante? O primeiro. O primeiro convidado internacional do Galinha Viajante?
Talvez.
Caralho, vem aí, hein? Fica ligado aí. É isso aí, Samuca. Chega de BGS.
Acabou.
Já cometemos opiniões. Vamos pro que tá rolando. Vai, vamos
tá
lá.
Tá rolando, vamos lá.
Rolando, Samuca, começa você, porque é a última vez que vi eu.
Foi? Não sei, vamos lá então, foda-se.
Se foda-se.
Estou com 3 joguinhos atualmente aí na minha vida, Leon.
Opa, fala comigo então.
O primeiro. Chama Lords of the Fallen.
Opa!
Olha aí.
É o lançamento.
Depois de terminar aí
Lords of P. Relançado que
não é. É, então, audiência, esquece o original, não existe mais. Eu não entendi real porque é o nome, tá? Porque assim, ó, é outra empresa.
Mas que jogo que você tá falando?
São outros devs, tá? Não sei. E assim, é um Souls-like ambiciosíssimo que teve probleminhas ali por causa de executivos sendo pau no cu, tá?
É verdade.
Vamos falar
um pouquinho
disso aí no futuro, bate-papo aí sobre os Souls-likes, esse ano ainda, inclusive.
Esse ano ainda, inclusive.
Porque eu tô jogando ele ainda, eu tô ainda, acho que, primeiro terço do jogo, mais ou menos, tá?
Sim.
Mas, cara, por baixo de algumas cagadas, tem um jogo muito bom. Muito bom. Ele já é foda no level design, por exemplo. Então o design do mundo em si, como ele se interliga e tu encontra atalhos e caminhos e sei lá o que, é muito da hora, muito foda.
Badeiro. Eu gostei, eu joguei um pouquinho, né? A gente jogou no, na hora zero, Samuca.
É, na hora zero.
Jogamos na hora zero. E eu joguei um pouquinho, na verdade, na hora 8 ou 9 do lançamento.
Por aí.
Por aí. E eu gostei muito, achei um jogo... Ele é difícil... E ele é difícil, mas eu não achei ele injusto, sabe? Pelo menos até onde eu joguei.
Ele tem algumas partes injustas, eu vou te falar a verdade, assim. Ele tem alguns
então,
lugares...
Então, até onde eu joguei não era, certamente.
Alguns lugares ele tem muito inimigo ao mesmo tempo e fica um pouco cagado. Mas a boa notícia é a seguinte, tá saindo patch para um caralho.
Opa, animais de estimação para caralho.
Irmão...
É...
Assim, por enquanto, tá... É mais de um patch por dia. É bizarro a velocidade, cara. E patches importantes. Arrumando bug, rebalanceando inimigo, rebalanceando arma e tal. Tá bem foda mesmo. Então, você ouvinte que curte muito Souls-like, é muito fã, como eu sou, por exemplo, compra agora e vai na fé, porque tá legal. Tá?
Vai fundo.
Mas se você
apenas
só gosta um pouco, espera um mêsinho aí. Um mêsinho ou dois. Tá.
Um mêsinho ou dois.
Porque as coisas ruins deles são arrumáveis e eles vão arrumar.
Vamos detalhar isso, né? O problema pelo qual isso aconteceu, complicação do caralho.
Exatamente.
É um isso negócio
aí.
Muito sinistro, mas é um jogo que eu gostei até onde eu joguei, sabe? Um jogo bem interessante. Sabe o que eu vou
trevoso
falar aqui?
Trevoso para um caralho.
Eu vou falar aqui. Ele me deu uma vibe de Dark Souls 2 e ontem o senhor me confirmou uma parada, né? Que não, a gente vai deixar pra falar no episódio depois. Mas você me confirmou e eu falei, não, é o Dark Souls 2 2.
É o famoso Dark Souls 2 2. Você que tá esperando faz tempo já.
Eu gosto.
Isso.
Então gostei.
Isso
então
aí,
Fashion
isso
Souls
aí.
Aqui dá pra levar muito a sério. Tanto é que dá pra você colorir a armadura e vai tomar no cu do Fashion Souls no outro nível. É isso aí.
Bom demais. Também estou jogando o Creu, Leon.
Ui! Creu!
O Creu, conhece o Creu, esse jogo?
Creu!
The Crew, Festa da Moto, Motor Fest.
É, né? Boa, festa é isso aí. Hein?
Cara, Forza Horizon pra quem não tem Xbox ou PC. É isso.
Okay,
ou seja, eu gosto.
Bom.
Assim, ó, imitação na cara de pau e foda-se, e é isso aí. Com tudo que o Forza Horizon tem e mais um pouco, porque tem avião e barco também, e moto também.
Uma das fotos mais bonitas que eu tirei no Play 4 foi do The Crew 2, com um aviãozinho fazendo
um
rasante de cabeça
bem
pra baixo.
Bonito.
Muito bonito. Muito bonito.
Então, tô jogando e é o esperado, cara. É um jogo de carro que... A parte técnica é muito boa, tá? Não tem problema com bug, pelo menos comigo não teve nada até agora, tá? Ou com gráficos, ou FPS caindo, não tem nada. É tudo bem legalzinho. O jogo em si é muito bom. É bonito pra caralho. É no Havaí que tu joga, então é legal, muito legal o ambiente que tu tá explorando. Bem foda, bem variado. É um jogaço, apenas. Gosta de corrida? Show, compra aí.
Show, compra.
Bom demais.
Compra porque vale a pena. O jogo é bonito mesmo.
E
eu
também estou jogando no Suitão, Leon.
Suitão?
O Wargroove 2.
E beijo, Tami.
Beijo, Tami. Que jogo bom. Nossa, que jogo bom.
Que jogo maravilhoso, né, cara? Um já era...
Rapaz.
E é o seguinte, e fica até a dica aí pros ouvintes, né? Ouvinte, Você que não jogou um, não joga não. Vai direto pro dois, cara.
Isso. Porque... isso aí. Porra. Se curtir muito o dois, aí joga depois um.
Aí volta um pra entender, né, ali as minúcias e nuances e detalhes, show?
É.
Mas que joguinho da hora, hein? Que joguinho, cara, da hora,
eu,
cara.
Eu que nem curto combate tático assim muito, tô gostando
graças
demais.
Graças a Deus que o jogo tá bom, velho.
Tá muito bom, tá muito bonito, inclusive, também.
Sim, porra, pixel art é crocantíssima na nossa cara.
Cara, assim,
ali,
ó,
né?
Coisas básicas estão muito bem feitas. Tipo assim, a UI do jogo é muito boa, por exemplo.
Sim, sabe? sim.
Tem jogo no Switch aí que ou é bom na TV ou é bom no portátil, porque a UI não, enfim, se arruma direito, fica meio esquisito, né? Não é o caso aqui, tá?
Aqui é o sim.
Tem até uma opção no jogo, inclusive, que dá um zoom no campo de batalha no portátil pra ficar menos coisa na tela, então mais visível, ou seja. Então ele regula isso também. É, enfim, jogo foda, combate foda, personagens muito legais, bonitinhos demais pra jogar, muito fofinho. Muito, muito legal. Ouvinte aí que curte jogos de combate tático, Advance Wars e similares, recomendadíssimo.
Metam bronca.
E é barato, irmão. Full price dele, R$60.
Pô, que delícia, que delícia.
Então, porra, bom demais.
Compra, tá no PC também, acho que vai sair pros videogames todos aí, então o jogo é muito bacana.
É isso aí. Muito e o seu Leon?
Senhor Leon, o que tá rolando primeiramente, que eu tomei vergonha na cara e fui assistir Hunter x Hunter, finalmente, né, graças a Deus. É, obrigado, Netflix, por ter colocado com uma dublagem mais ou menos boa, mais pra mais do
agora
que pra menos.
Agora eu vou, sei que eu confio, Leon. Hunter x Hunter, é Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, que porra é essa?
Hunter x Hunter.
Então por que o
Hunter
X?
Hunter. É. Porque, sim, tá?
Porque
é isso
foda-se,
que eu consegui.
Entendi,
foda-se, okay, justamente.
Seguir.
Mas, cara, que anime bom, hein? Porra, vai tomar no cu. Togashi é um brabo. Ele é brabo. Pra quem não sabe, é do mesmo autor, Yu Yu Hakusho. Até onde eu cheguei na série, no anime, eu fiquei muito surpreso. Especialmente com a saga de Orc Nova, que todo mundo falava, porra, esse negócio é muito foda, muito foda. E entregou, tá? Entregou tudo que me prometeram. E mais um pouco, mais um pouco. Arrisco a dizer que é um dos top animes do mundo, tá bom? Se viessem alienígenas pra cá, eu mostraria Hunter x Hunter pra ele como um dos mangás. Ó, fiquem ligados que esse mangá barra anime é muito bom. Tô assistindo Netflix, tá lá. Assistam porque é um anime muito bacana pra quem gosta de shonen, mas não gosta tanto de porradinha. Gosta de uma porradinha com mais cérebro, mais esperteza, tá bom? É isso aí. Se o Samuel Reauras... Tô terminando Pinto, né? Que a gente vai gravar.
Amém.
O Pinto. Estou terminando Pinto. Estou gostando muito do Pinto. Cheguei na parte decisiva do jogo.
É bom o Pinto, né?
Cheguei na parte
assim,
decisiva.
É duro. E é longo, mas é bom, né?
Assim que é bom, né? Cara, eu tô jogando...
Que não é muito conhecedor aí dos English Dicks, não. Por favor.
Bom, mentiras do Lies of P, obviamente. Of P. Isso. Ou deitadas no Pinto, ou mentiras do Pinto. Não tem erro do English Dicks aqui. E assim, tô gostando bastante do jogo. Eu vou falar mais no Vindor Episódio, Samuel. Você tem um Vindor Episódio do Mentiras do Pinto vindo aí. E eu tô bastante impressionado porque é o Bloodborne que a gente queria e ainda não chegou lá. Não sabe o Bloodborne 2?
Eu já
2.
Falei várias vezes, cara, que é o melhor Souls-like já feito. É o melhor. Lembrando que se é da From, não é Souls-like daí, né? Porque,
porra, fora From. Sim, obviamente, claro.
E é que nem falar, tipo, sei lá, que nem falar que Oppenheimer é um filme Nolan-like. Não é, porra.
Não,
do
não
longo,
é. Ok. É. Faz sentido. Você tem um Pinto aí.
Eu tenho. Joguei. Platinei, inclusive.
Que delícia. Samuca, tô jogando um indie muito bacana que a gente fez na nossa lista de lançamentos uma vez. Aí ele foi adiado, mas eu tô jogando, tô gostando muito, que é o Quasimorph.
Aham.
Uh-huh. Quasimorph, imagina um explorador de dungeons, assim, tipo Shiro and the Wonder, tipo Chocobo's Dungeon, sabe?
Ok.
Cada inimigo tem um turno, okay. Vai fazendo ali, né? Pokémon Mystery Dungeon, enfim. Um Mystery Dungeon.
Certo.
Agora você tira a fofura do Mystery Dungeon e coloca skin de Doom.
Caralho, ok.
É isso que é o jogo. Você dá tiro de escopeta, você pode virar capetão, porque você não deteve a sua transformação. Você pode morrer de fome. O jogo é difícil pra caralho, mas que joguinho delícia, delícia, delicioso, delicioso. Você não tá enganado, posso estar falando a groselha aqui, me corrijam depois mais pra frente. Mas ele tem a ver com aquele outro jogo chamado Barotrauma. Ele tá no mesmo, vamos dizer assim, a mesma pegada de universo, o mesmo Doom-verso, entendeu? Que, porra, assim, quem jogou Barotrauma sabe que o nome tá lá por uma razão, né? Então, assim...
por que será?
Né? Então, assim, cara, muito bacana, eu tô me divertindo bastante com o joguinho. Ele é um joguinho que ele virou... Sabe aquele meu joguinho tático que eu sempre tenho pra desligar o cérebro e jogar numa boa? É esse, Quasimorph. Tá em Early Access ainda, mas é um jogo bem, bem divertido. Joguem, tá? Muito legal.
Acabou.
Gente, vocês que chegaram até o final do episódio, vocês sabem muito bem o que fazer pra mandar suas cartinhas, comentários, sugestões. A gente falou lá nas cartinhas, mas eu falo aqui de novo. paracast@galeriaviajante.com.br, Samuca.
Repita como se estivesse na multidão da BGS.
.com.br. Foi.
Maravilhoso.
Ou aonde?
Ou na arroba Galinha Viajante em todas as redes sociais.
Em todas elas.
Todas elas.
Todas elas. Você que chegou até o final do episódio, agradeço demais. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Valeu, falou!
Valeu, beijos!
O podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Thiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Marcarini,
Mário Buzetti,
Lucas Nicolas,
André Gomes,
Daniel Barbosa,
Evandro Popi Júnior,
Cleiton Oliveira,
Agatha Sofia,
Ernesto Melo,
Jair Cerqueira,
Eduardo Pontes,
Matheus Carvalho,
Marcelo Delgado,
Guilherme Garcia,
Adriel Pizetti,
Paulo Nagahara,
Henrique de Souza,
Lucas Toso,
Maria Luísa Puyol,
Bruno Teixeira,
André Montebeller.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.